Em audiência de conciliação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Ministério da Educação se comprometeu a repassar em outubro R$ 200 mil para o CAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. O centro, ligado à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, é responsável por identificar mais de 1.000 ossadas encontradas em 1990 em uma vala clandestina no cemitério de Perus, na capital paulista. O cemitério foi usado durante a ditadura militar para enterrar os corpos de ativistas políticos mortos pelo regime e que hoje constam como desaparecidos. Em acordo firmado no final do ano passado, o CAF deveria ter recebido R$ 600 mil para custear os trabalhos. O Ministério dos Direitos Humanos, a Unifesp e o MEC ficaram responsáveis pelos repasses. Até agora, apenas a Unifesp e a pasta de Direitos Humanos repassaram os recursos. 200 mil cada. Durante a audiência, a representante do MEC, Daniela Godoy, explicou que a liberação dos recursos dependia de autorização do Ministério do Planejamento e que isso deve ocorrer no mês que vem. Segundo a professora Rayane Assunção, pró-reitora de Extensão e Cultura da Unifesp, é possível cumprir o cronograma de identificação das ossadas desde que os prazos para os repasses de recursos também sejam cumpridos.
Colocamos que há possibilidade de encerrar o que estava previsto do CAF, né, enquanto plano de trabalho, encerrar em novembro de 2019, desde que os acordos, né, de repasse de recursos financeiros e as contratações, elas ocorram dentro dos prazos estabelecidos, né?
Das 1.047 ossadas localizadas na vala, foram analisadas 100 amostras e identificado o corpo de um desaparecido político, Dimas Antônio Casimiro, dirigente do movimento revolucionário Tiradentes, morto em abril de 1971, aos 25 anos. Na última semana, foram enviadas outras 250 amostras para análise genética, a última etapa de um processo longo. Só seguem para análise as amostras que já apresentam características compatíveis, explica a professora.
Tem várias análises que vão eliminando o que não é compatível, né? Então, tem a questão da carga dentária, tem a questão do tamanho. Então, todas essas características que o familiar vai dizendo, né? Então, tudo isso permite que você já vá fazendo uma seleção, né? Nessa pré-análise que é chamada de antemortem. Então, essa é uma primeira fase, né? Depois disso, tem toda a fase de análise genética, né? Que aí a possibilidade, né, dessa identificação por meio de uma análise que praticamente é 100%, né, via análise da amostra sanguínea, dos familiares e as ossadas, né?
33 famílias de desaparecidos políticos já tiveram amostras sanguíneas coletadas para comparação com os resultados da análise genética. No dia 1º de outubro, foi marcada uma nova reunião de conciliação, dessa vez com o governo de São Paulo, que se comprometeu a indicar legistas do IML que pudessem ajudar no trabalho de identificação. Mas até agora, isso não aconteceu. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.